Boa noite, boa tarde, bom dia, amigos internautas da Rádio Com 104.5 FM, pessoal que acompanha as plataformas digitais da Rádio Com 104.5. Hoje é dia 31 de janeiro, último dia do mês, e a gente está começando mais um Futebol e Cultura aqui pelas ondas da Rádio Com, pelas ondas digitais da Rádio Com. Então, cada vez a gente vai aprimorando mais a entrada do programa. Estamos com 30 graus aqui a temperatura. O programa que tem a condição e a apresentação aqui, minha, Rogério Pérez, junto com o André Carvalho, Felipe Vidinha, o Fábio Rosário, que deve estar chegando por aí. Esse programa só é veiculado nas redes sociais da Rádio Com. Então, você, para acompanhar isso aí, você coloca lá no YouTube, no Facebook ou no Twitter, arroba Rádio Com Pelotas. Aí você vai chegar na gente. Também, né? Isso, ainda tem. Exatamente. Então, já vou começar. Dá uma boa tarde para o André Carvalho. Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo tranquilo?
Boa tarde, Roger. Tudo tranquilo. Encerrando o mês e encerrando algumas competições do futebol.
Isso aí. É verdade. Ah, já está o Felipe Vidinha também, já está na área.
Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Tudo bem? E olha lá quem está na nossa ponta esquerda lá. O nosso craque.
Sempre bem trajado.
É um gentleman. Boa tarde, Pelé. Tudo bem? Alexandre Barbosa.
Boa tarde. Opa, boa tarde, galera do Futebol e Cultura. Futebol e Cultura de novo hoje, quente pra caramba, né? Hoje estamos aqui, então, no coração do Rio Grande. Estamos mais pertinho de Pelotas hoje, hein? Pelezinho, seu Roger, André Carvalho, Felipe Vidinha. Já vou dizer pra vocês aí, jogadores de plantão, hein? Quarteto fantástico, tá? Tamo junto e vamos que vamos.
Tá certo, então. Só para lembrar que os mantenedores desse projeto da Rádio Com é os sindicatos bancários, alimentação, Azufel, Adufel, Sinasef, Metalúrgico, Cepers, Simpi, Simpaf e Simpaf, né? E sem diversidade de vozes não há democracia. Já vou aproveitar que eu estou na condução, né? Meio forçado, porque o Fábio Rosário não está aí. Então, eu vou mandar um abraço para a Malu, né? Que é a Maria Luísa, filha dele, que está fazendo 9 anos, e a gente sabe que o Fábio não está aí por causa disso, né? Mandar um beijão para o Fábio, para a companheira dele, para a Malu. Grande abraço aí do meu, né? E desejando muitas felicidades, né? 9 anos, pô, é uma.
Vou aproveitar para dar os parabéns para a Malu, desejar muitas felicidades e dizer que, além da Malu, a minha excelentíssima também está de aniversário hoje.
Olha,
então, os parabéns,
parabéns
pra
também.
Dona Daniela também.
Parabéns.
Vamos lá, Alexandre. Então, obrigado. Tá. Então, vamos então, futebol e cultura aqui pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. Já vamos então vamos começar pela Série B, é isso aí?
Não sei como é que vai ser. Podemos começar pelas resoluções da Série D, que ontem teve o primeiro jogo da final da Série D ocorreu ontem, né? O Floresta contra o Mirassol. O jogo seria na Arena Castelão e, como alguns devem ter visto, houve um incêndio. Começou aparentemente nas cabines de imprensa lá do estádio, né, e se alastrou por outros locais, felizmente sem nenhum ferido. Mas, em função disso, o jogo foi para o Vovozão, que é o estádio do um CT, né, do Ceará. E o Mirassol ganhou do Floresta, fora de casa, por 1-0 na partida de ida. É muito, muito bacana eles terem colocado o jogo exatamente no mesmo horário do jogo da Libertadores, né? Tu ficava
sem saber. Foi o cara aquele.
Tu ia assistir a final da Libertadores ou tu ia assistir a final da Série B. Então, rolou esse impasse aí.
Mas para quem... André, vamos falar, né, André? Que jogo essa Libertadores?
Eu ainda não tive a oportunidade de ver, eu vi os melhores momentos do Floresta contra o Mirassol, mas eu arrisco dizer que foi melhor, Roger.
Foi, que jogo bem ruim esse.
Mas outro ponto interessante é o seguinte, o jogo da volta está marcado para o próximo sábado, às 4 da tarde, e não assim. Por que a CBF colocou no mesmo horário no jogo da Libertadores e no outro botou as quatro, fica um mistério.
Mas enfim. Vai ser aonde o jogo, André?
Vai ser em São Paulo, próximo jogo, Mirassol.
Tá, desculpa.
Isso, é.
Aí, então, porque o jogo, hoje teve jogo onde, lá onde pegou fogo, e justamente fizeram mais cedo por causa do sistema de iluminação, que eu acho que não está funcionando. Por isso foi mais cedo, entendeu? Aí, mas eu não me dei conta, claro, Mirassol é o jogo da volta. Né?
E aí, só para repassar os que subiram da Série D, né? O Mirassol, o Novo Horizontino, o Altos do Piauí e o Floresta, né? Estão jogando agora a final. E na Série C também teve o segundo jogo da volta, né? O Vila Nova já havia ganho do Remo por 5-1 no jogo de ida e ganhou no jogo da volta novamente 3-2, ficou 8-3 no agregado, né? E provando talvez uma tese que final em ida e volta tenha jogos melhores do que final em jogo único. Aí se discute talvez a questão da igualdade, né? De tu ter um jogo único e tu ter um jogo ida e volta. Mas acho que até a Copa do Mundo... A gente vai falar isso depois da Libertadores, né, sobre a Libertadores, né? Mas aparentemente parece que jogo em final único os times ficam muito nervosos e não acabam atacando, tanto quanto quando o jogo é decidido em ida e volta.
Não, pode falar.
Não, um jogo que tem um chute a gol e o gol, né? Não é... Aí é para um chute.
A melhor frase acho que foi que... E comentaram que o medo de perder foi maior que a vontade de ganhar, né?
É a frase clássica do Luxemburgo, né?
É, ficou aquele medo de se expor demais. Mas depois a gente fala mais da Libertadores.
Isso. E aí repassando também, né? Os times que subiram da Série C para a Série B, o Vila Nova, né? Foi o campeão, o Remo, o vice. Londrina e o Brusque, né? O Brusque foi o melhor classificado do seu grupo e uma das melhores campanhas dessa Série C. E os rebaixados da Série C para a Série D, o 13 da Paraíba, o Imperatriz Maranhão, São Bento de São Paulo e o Boa Esporte de Minas Gerais. Acho que agora já podemos passar para a Série B, né? Falar da última rodada, o Brasil perdeu em casa para o Vitória. Um jogo como se esperava, né? O último jogo da temporada, os dois times já resolvidos, né? Um jogo bem...
Mas me chamou a atenção, sabe, o time do Vitória, aquela gurizada do Vitória, ele me chamou bastante atenção, assim. Acho que o Vitória tá no caminho certo, hein? Não sei o que vocês acham. Porque eu achei um time bem... Olha, um time... O time do Brasil é um time, né, meio... Eu acho, né, um time acomodado, né? Ele joga conforme a necessidade. Então, ontem não tinha muita necessidade, ele jogou devagar. E o outro não, o outro entrou e disse que parece que vem fazendo uma boa campanha. Estava lendo sobre Vitória. E boa campanha, que eu digo, não para o Vitória, para o tamanho do Vitória, mas para retornar a ser o Vitória, né? É. O grande Vitória.
O Vitória, ele é profissionalizado ali no final dos anos 80, início dos anos 90, pelo Paulo Carneiro, né? Até então, o Vitória era um time profissional, mas... Sempre jogando a segunda divisão do Campeonato Baiano, e nunca teve um protagonismo. Com o Paulo Carneiro, ele se profissionaliza, cria uma base sólida, cria CTs para o treinamento das categorias juvenis, né, que é algo muito importante. Alguns times da Europa, inclusive, vinham ver, né, a base do Vitória, pela forma como era gerenciada e tudo mais. Vitória tem um salto, joga ali no... Depois, nos anos 2000, joga os campeonatos nacionais e ali no início da década passada, início dessa década, não sei, início dos 2010 para ali para cima, ele disputa o campeonato brasileiro da Série A, algumas edições, é vice da Copa do Brasil também. E, quer dizer, ele tinha um planejamento anterior que depois foi jogado também. Jogado, assim, digamos, água abaixo. Hoje os CTs do Vitória estão... Alguns estão penhorados, os campos estão defasados. Está bem complicada a situação financeira do Vitória. Mas, pelo menos nesse último ano, até tenho converso com um amigo que é lá de Salvador, que trabalha lá no Correio 24 horas lá. Ele comenta que agora eles tentam retomar esse planejamento que o Vitória tinha. Mas sempre foi um time que revelou bons jogadores. Tanto é que um jovem agora desde o Luan foi para a base do Barcelona.
Pois é, né? Ontem eu estava vendo o comentário do pessoal da Sport TV ali, e o comentário era esse, né? Que o Vitória tem uma grande base, né? Diz que agora começou a reativar esses CTs, né? Mas tá com um problema, grande problema financeiro, como qualquer time, né? A gente nós aqui, a gente está sabendo, parece, né? Eu não tenho certeza. Que o Brasil deve 3 meses, né? No mínimo 3 meses a 4 meses para os jogadores. Então é complicado. É bem complicado mesmo a situação, né? A gente está vivendo dias
tenebrosos. Foi apurado, se não me engano, pelo Vinícius Guerreiro, do Diário Popular, né? Sobre essa questão dos salários. E a princípio, realmente, são 2 meses e meio, 3 meses, fora alguns outros vencimentos. Então, é difícil de cobrar, né? Um profissionalismo dos jogadores com 3 meses de salários atrasados, infelizmente.
E André, então traz aí o campeão, a Chapecoense, que foi o G4 e o Z4 aí pra gente.
Isso, final emocionante, né, Felipe?
Como é que é?
O final da Série B foi emocionante ontem. A gente chegou a acompanhar o América estava se sagrando campeão até os 95 minutos do segundo tempo. Havia terminado o campeonato.
O Lisca está bem louco, né? O Lisca está aquecendo.
Havia terminado o jogo do América, todos eles ali olhando uma televisãozinha pequena ali no banco de reservas. E no último momento, um árbitro conhecido nosso, principalmente da torcida do Brasil de Pelotas, aqui, o Anderson Daronco.
O Lisca está adorando, Daronco.
Marcou um pênalti para a Chapecoense que acabou dando um título que, querendo ou não, foi épico, né?
É muito legal, né, ver o Alan Ruschel levantar a taça, né? Depois de toda a história da Chapecoense.
Ah, dele. Fantástico.
Ah, é muito massa. E outra história massa que acho que tu vai chegar é a do Juventude, né?
Que é. Mas posso fazer uma ressalva, né? Eu vou fazer uma ressalva, né? De tudo isso que aconteceu, Anselmo Ramon, que frieza, que categoria, hein? Fez os dois gols, né? Os dois gols, centroavantão nato, hein? O primeiro gol daquele centroavante, assim que eu gosto de ver, né? Domina, gira, né? Gira em cima da marcação e bate com a outra perna. Isso é pra poucos, hein, campeão? E aí depois, hein, perna cansada, já não é mais guri, né, veterano, pega naquela fumaceira, né, e bate muito bem, hein, grande Anselmo Ramon aí.
Imagina aquele pênalti com torcida ali.
Ah, que loucura,
imagina esse jogo com torcida, né.
Muito massa.
Mas só pode torcida na Libertadores, gente.
Na Libertadores, o Covid da Libertadores usa máscara. Essa eu não podia perder, né?
Não pega em youtuber também. Youtuber não pega. E pode ir lá tranquilamente.
Como se não bastasse isso da Libertadores, a gente vai chegar lá para falar da Libertadores. Mas já que o Roger deu a pilha, Vasco. Claro, não é pelo Carioca, acho que é pelo Campeonato Brasileiro, mas eu sei que. Não sei se é Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, que vai ter agora. Vou ver direito. Mas. Cara, tem um jogo que é. Eu acho que são de times cariocas, não tenho certeza. Vou me informar direitinho para falar certo.
Flamengo e Vasco.
É? Vai ser Flamengo.
Tem Flamengo e Vasco daqui a 3 rodadas, se não me engano, 2 rodadas, e agora está tendo Vasco e Bahia.
Não, então deve ser para Flamengo e Vasco, mas eu fiquei impressionado, só eu vi a manchete ali, me chamou muita atenção. 3.500 torcedores de cada lado, que tal para vocês? Agora querem liberar para esse jogo.
Acho que não me lembro se é o governador ou o prefeito do
Rio de Janeiro. Vamos daqui a 15 dias, né?
Sim, aí vamos indo, né? Vamos botar 10 mil para cada lado daqui a pouco.
Mas a cogitação já é absurda, né?
Claro.
Poderia ser cogitado isso.
A tal da nova cepa, né?
Tá todo mundo louco para assistir o jogo, para ver a torcida, mas vamos se ligar, né? Não é...
Não sei, depois a gente vai entrar na Libertadores, mas eu achei um horror liberar para ver o jogo. É absurdo. Sabe que a gente não tem, não. Ninguém controla essa doença, ninguém tem
Não, e ainda, o estádio é gigantesco, botar 1.000 pessoas não teria problema, mas não tinha nenhum controle de distanciamento, né?
Não, a comemoração do gol.
Pá, a comemoração do gol foi...
Mas vamos terminar a Série B, então, depois a gente vai para a Libertadores.
Então, passando, então, a Chape foi campeã, né? O América foi vice, né? Para doidice do Lisca, né? Ficar um pouco maior ainda, né? O Juventude em terceiro lugar, ainda passou o Cuiabá, né? No finalzinho ali. E o Juventude foi muito ajudado pelo Brasil, né? Naquele empate contra o CSA ali, foi, acho que, o que assentou bem ali o Juventude, porque se não for... Porque dependendo daquele resultado, ele entraria na última rodada fora, né? Mas então subiu o Juventude, retornando
a Série B. Tem um meme maravilhoso, né? Que o Pica-Pau tá de Juventude e o Urubuzão aquele tá de Chavante, né? Valeu, velhinho!
Obrigado, amigo, você é um amigo.
Imagina! É muito amigo!
Caiu o Brasil... Então... O Brasil ganha do Juventude, joga bem contra vários times que subiram, né? Mas não sobe porque perde para o Oeste, né? Perde para esses times de baixo.
Todo time tem algum atraso aí, se for olhar quase todo time da Série B. O América não, que o América, eu sei que eles até fizeram uma reportagem recentemente que eles pagam quase sempre em dia lá. Mas, assim, ó, a maioria dos times que sobem pagam em dia, né?
É
basicamente isso. Mas enfim, só para concluir, então, caiu o Figueirense, o Paraná, o Botafogo e o Oeste. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com a queda do Botafogo e o Oeste, com todo respeito aos torcedores do Botafogo e Oeste, que porventura estejam nos escutando. Mas, cara, os jogos do Botafogo e do Oeste, quem assistiu aí nessa Série B, olha, desde a época que o Botafogo e o Oeste estavam tentando até subir, estavam disputando lá em cima, são os jogos mais sofríveis dessa Série B, cara. É muito ruim, muito ruim. Esperamos que melhore um pouquinho com esses dois fora aí. Que eram
sempre os recordes. E é um time que tem grana para contratar, né? Tem, né?
É, o Oeste tem um problema que ele não sabe onde é que ele é, né, Roger? Não sabe se é de
Barueri.
É de Barueri. Tem essa crise de identidade.
Depende de onde sopra o vento com mais grana, eu acho. Agora o Oeste vai.
Mas é interessante aí, a gente vai vendo aí, pô, esse time de São Paulo tem uma grana razoável, né? Até da federação é quase como a dupla aqui, né?
Nesse sentido.
O interior é um dinheiro bom e não consegue, né? E não consegue se manter. No caso, o Botafogo, que é um time que tem tradição, né? Que a gente já conhece. Uhum. Botafogo revelou Raí e essa. Não consegue se manter, né? Pelo menos na Série B, né? Não sei, às vezes é estratégia mesmo, né? Eu acho que o Brasil, nós aqui em Pelotas, eu acho que tem uma estratégia assim, de tentar se manter, aglutinar força, né? E subir. Quando subir, não fazer, subir e descer de novo, né? Pelo menos tentar essa estratégia, né? Que eu acho difícil ainda, né? É complicado. É muito disparelho a distribuição de dinheiro, né? A gente tem que ver que é muito parelho. O que
você falou é de da volta olímpica permanecer na Série B do Brasil, concordo. Agora, ver Figueirense, Paraná, indo para a Série C, né?
Paraná, claro. jogou há pouco, estava jogando a Série A, né? Subiu
e pois caiu, é, isso caiu. Que eu fico imaginando, assim. É claro que rola muita coisa nesse tempo que ele já... voltou da Série A para a Série B, muita coisa acontece, a gente sabe, né? Mas é meio traumático, assim, essa desestabilização para voltar para uma Série C. Né?
Felipe, a gente comentou aqui, o Alan Aal foi demitido do Paraná quando ele estava em sexto lugar, depois de ter levado o Paraná à liderança, e o Alan Aal subiu com o Cuiabá agora.
Tu vê, né? Subiu com o Cuiabá. Que baita negócio fez o Alan.
Não, eu não sei. Tem gol do
Inter, viu? Gol do Patrick. 1-0 aos 8-5 minutos do primeiro tempo.
Olha aí, tá.
Ah, por isso que o Pelézinho estava se mexendo ali na cadeira.
Pô, e amanhã joga o Flamengo, né? Eu acho que sempre foi o candidato direto, né? Embora o Flamengo jogue mal, faça isso, o problema é que se o Flamengo acerta esse motor dele, é difícil, é um time bem difícil, mas eu acho que o Inter, eu acho que É aquilo, né, que a gente estava falando, ó, o coisa, quando o vento sopra assim, pá, não tem que segure, né? Pode até o Gabiru fazer gol, quando vê o Gabiru, entra aí.
Já passou para a Série A, então? Aí concluímos quase todas as divisões.
Isto.
O Coritiba jogou agora um pouco com o Grêmio, né? Empatou em 1-1, saiu ganhando com um gol de cabeça do Paulo Miranda. E o goleiro Wilson, vejam só, empatou pro Coritiba. Teve
de pênalti?
Fico te devendo, Roger. Não
foi de pênalti. Foi de pênalti. Foi de pênalti. E o JP é um pênalti também, né? Jean-Pierre.
Errou?
Não, foi. Ah, errou?
Errou. JP errou um pênalti.
Poxa. Então, essa noite está liquidando.
Foi boa. Pois,
hein? Essa noite está acabando com o Jean-Pierre. Jean-Pierre vai ter que. Vai ter que se concentrar para jogar. Porque...
A noite de Porto Alegre é complicada, hein? Quem viveu sabe. Né?
Eu vi um ele muito bom do Jean-Pierre, que é o cara imitando ele assim. E Pelezinho, o cara com nojo da bola, e dá tapa e vira a cara. E caminha numa passada toda, os caras dizendo que era Jean-Pierre. E é muito engraçado o meme, cara, tem que ver. É uma balaca só. Mas é um baita jogador mesmo, só que não sei, de repente tem que.
Vamos ver se ele não. Ele tem talvez um problema que seja essa transição que a gente fala de um futebol, um modelo histórico de futebol para outro, né? Riquelme sofreu com isso, o D'Alessandro sofreu com isso, né? Quando foi mudando o futebol.
Ali,
e o Jean-Pierre e o Lô parece que
estão. Não, fazem... pode tirar. Eu achei
talvez
que
seja
não. Vê com ela.
Talvez o Jean-Pierre e o Luan sofreram desse mal, né? A questão da intensidade. Sabe a qualidade técnica que tem, mas não consegue serem intensos, né? O Luan, agora é reserva do Corinthians, não consegue se firmar. Tá em casa, tá jogando no time que ele sempre se declarou, né? E não consegue desempenhar o futebol dele.
São os caras mortos, né? Assim.
E tu vê no outro lado, e o Ganso também passa pelo mesmo problema, e tu tem o Praxedes, né, o guri do Internacional, que até joga parecido, tem uma técnica, distribui o jogo, tu vê a vontade que ele demonstra do início ao fim nos jogos, né? A velocidade que ele imprime é muito, muito diferente do...
Não, o Praxedes e no próprio Santos e Palmeiras ali, quanta gurizada que tu via com uma... Tá louco, né? Uma exposição.
O Sandri, né? Até não foi
muito... Mas exatamente, vamos até considerar que o GPR é melhor tecnicamente que muitos, mas a disposição totalmente diferente, né?
Eu acho que ele é melhor que todos, né? Ele é muito melhor.
Provavelmente, concordo.
Mas eu digo,
só tem que isso. Era melhor que todos. Menos que o Neymar, né? Ele era só menos que o Neymar.
Mas a diferença é que tem essa efetividade, assim, do cara realmente contribuir, né, pro time.
Eu acho que aquela volta dele ao meio-campo ali para pegar a bola, no Grenal também, ele voltava para pegar a bola, para ir. Ele é um cara que ele tem que jogar perto da área, né? Eu não sei. Teve um cara aqui em Pelotas, que era diferente, jogava em posição diferente, que era o Alex Amado, né? Que corria do meio-campo, na hora que ele pegava a bola, ele corria para lá. Quando ele começou a correr do um quarto do campo para lá, ele começou a fazer gol, foi aí que ele foi embora. Falta o treinador, né, cara? Às vezes o treinador, né? O cara que vai dizer, tchê, não corre aqui, cara, corre a partir daqui. E eu acho que o Jean-Pierre tá jogando, tipo, meio aqueles meia esquerda clássico, né? Ele, pô, sabe jogar e tudo, mas eu acho que o time do Grêmio ficou lento, né? Lento.
Tocou num ponto, Roger, que é o treinador do Grêmio. Acho que a gente tem que falar um pouco do Renato. Eu queria, assim, o Renato, eu não acho que o Grêmio vai ter, assim, até pode ser, né? Eu não acho que o Grêmio vai ter, assim, no horizonte, um treinador melhor para contratar do que o Renato, sinceramente. Acho que o Renato é um grande treinador. Só que também, cara, o Renato tem, claro, suas falhas, seus erros, e o que eu acho de mais grave é o que ele está tentando causar, assim, para... Não sei se é uma cortina de fumaça, sabe, para justificar as falhas do time, as derrotas, né, que o time vem sofrendo. Agora, muito ridículo esse tipo de ataque que ele faz à imprensa, né, e enfim, não sei se... Acho que toda empresa tem direito de falar bem quando o time está bem e ter opinião crítica. Às vezes vai criticar mais do que merece ser criticado o trabalho dele, mas a forma como ele se posicionou, achei muito mal, assim,
generalizando. Não, um técnico falar que vai dizer nomes de determinados jornalistas e que esses jornalistas se resolvam com a torcida, isso é uma intimidação muito clara e muito perigosa.
Inclusive. É ridículo.
É ridículo.
Mas é bem, mas já é bem característico, né? Que a gente já, sim, infelizmente...
Mas eu acho que a gente tem que falar, né, Roger? Porque, assim, uma coisa é o trabalho do cara, e eu acho que negável que o trabalho do Renato é bom. Em vários sentidos, acho que tem muito espaço ainda no futebol para muitos times vão querer. E acho que o Grêmio demitir ele por estar mal, como tu falou, de repente ele está errando no posicionamento do time, que seja, né? Agora, sei lá, se ele quer jogar cortina de fumaça para blindar essas falhas aí dele.
Não, eu e assim, aí... aqui, gente, vamos falar mesmo. O Grêmio vem perdendo coisas assim, né?
Sim, claro.
O tomou 5 Flamengo. O Grêmio tomou uma virada num Grenal. O Grêmio perdeu para o Santos. O Grêmio está eliminado. Tá, o Grêmio está disputando a Copa do Brasil, mas...
Né, sim, tem a final.
Tem a final, e a final é com o campeão da Libertadores, né? Que deve jogar, deve... Não sei, né? Só se voltar o Grêmio a ser o Grêmio, jogar bem. Mas eu acho que o problema é ali, é técnico mesmo. Eu acho que
ele está se afastando cada vez mais daquele futebol, né, com o qual ele foi campeão da Libertadores, né, que foi campeão da Copa do Brasil também, que tinha posse de bola, que atacava, que criava espaços e atacava incessantemente, recuperava a bola. O Grêmio está cada vez jogando ao estilo que o Renato jogou ali em 2013, né, que até o Grêmio foi terceiro ou segundo colocado daquele campeonato brasileiro, ganhando vários jogos por 1-0, jogando retrancado atrás. O próprio PP, que estão falando que estava sendo criticado, e que o Renato até falou da questão dele com o empresário, o PP ele tá jogando lá atrás. Ele tá vindo lá na linha de fundo para marcar o lateral, o ponta, algumas vezes. Ele não consegue mais nem ter o fôlego para conseguir puxar o contra-ataque. Ele não pega nenhuma bola boa em condição. E o Jean-Pierre, ele jogando mais atrás, mais afastado da área... Não tem nenhum jogador que vai jogar na posição que ele jogue que não tenha que marcar. Inevitavelmente vai ter que marcar. Quando o Pirlo, que era o Pirlo, que tinha toda aquela qualidade, quando ele jogou naquela posição mais centralizada do meio campo, ele marcava. Ele era um jogador imensamente técnico, né? Ele tinha que marcar naquela posição ali. Enfim, quer dizer, o Grêmio está se afastando daquelas condições que botaram ele como um dos principais times do futebol brasileiro para jogar um futebol bem, bem, bem diferente, né?
Bem medíocre, né, André? Bem medíocre, né? Medíocre.
Mas é para tu ver como faz falta...
O dinheiro que o Grêmio tem, a estrutura que o Grêmio tem que jogar como time, né?
Eu não sei, de repente eu estou errado, mas eu vejo assim como faz falta a manutenção do nível técnico do time para manter a posse de bola, porque antes o Grêmio era um time que tinha muito mais a posse da bola, que empurrava os times para trás e não dava esse espaço para os... Bom, tanto hoje empatou com o Curitiba provavelmente vai cair, mas por quê? Porque acabou o Grêmio não tendo condições de impor o jogo, né? De ficar com a bola, o Maicon machucado, a gente via quantas vezes o Maicon entrava para ter um time mais, né, mais posse.
Ele, em condições, muda o jogo, né, Felipe?
Pois é, e aí, claro, tô falando do Maicon, mas quantos outros que o Grêmio vem já perdendo e fazendo a diferença, né, para essa manutenção do nível de posse de bola, de condução do jogo.
Não, e tu nota assim, se tu comparar com o Inter mesmo, tu pega o meio-campo aquele, como é que é, Edenilson, né, olha que corre o Edenilson, olha que corre o Patrick esse, olha o assim, uma vontade de ganhar, né, de jogar, e aí, cara, isso aí se transforma em resultado, isso aí não adianta, né, tu pode entrar naquele jogo meio lento, devagar, mas na hora tu tem que explodir, né, e eu acho que o Grêmio, eu não sei, né, eu acho que é muita condição do Renato ali, né, eu acho que pra mim conduz a entrevista, a forma da entrevista, tudo isso aí passa pro cara, o cara que tá no... Uhum. numa empresa ou num qualquer coisa, sim, trabalhando, ou depende muito do espelho, né?
E aí... Tem gol.
Fala, Belezinho.
Empatou o Bragantino.
É um time rápido, né?
É.
Mas agora a gente discute tudo isso sobre o Renato e o Grêmio, aí o Grêmio ganha a Copa do Brasil e ele manda todo mundo calar a boca. Ele já sabe como é que vai ser.
Eu não sei, né, Felipe? Às vezes a maré não...
Não, tô falando...
A maré não tá boa, gente.
O discurso do Renato provavelmente é esse, né? E eu tava ouvindo vocês falar e eu tenho uma posição que eu já relatei em vários programas esportivos, até no próprio meu programa esportivo, no Resenha Esportiva, onde o Maicon era uma forma giratória, principalmente no meio-campo do Grêmio, que fazia tanto essas engrenagens que a gente está falando agora, né? Essas engrenagens a jogar, né? Fazia Matheus Henrique jogar, fazia Jean-Pierre jogar, fazia Luan jogar, né? E com essa decadência do Michael, tanto que os dois últimos jogos, né? Com a entrada do Michael, antes do Flamengo, né? Os jogos antes do Flamengo, se não me engano, é Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Que foram empates em 1-1, o empate do Grêmio foi logo após a entrada do Michael, né? Mas o Michael já não tem todas essas condições de fazer. Ele já não gira esse motor, né? Já não tem essa consistência. E aí você perdeu praticamente tudo isso, né?
É. Eu não sei. Para mim é posicionamento ali. Tá mal posicionado. Mas aí tá. Eu acho que uma coisa do jogo, a posição que o Renato posiciona os jogadores, para mim tem problemas ali de posicionamento. Embora
muito fatorial.
Tu tem aquele outro guri também, como é que é? O
Darlan?
Darlan, que é bom jogador. Tu pode ter uma boa condição para repor esses jogadores aí que estão aí, né? Mas eu acho que é posicionamento, assim, e a posição do treinador, né, cara? Dos jogadores. Gente, eu vou trazer o Ginter aí já tá na área aí. Vocês têm o card aí? Tem o card aí, não? Quem tem o card aí? Já vou chamando ele aqui. Já tá aqui o nosso professor aqui, que vai falar sobre a Libertadores da América. Ô, Ginter, tudo bem? Tranquilo? Boa tarde.
Ô, boa tarde, Roger. Boa tarde, André, Felipe, Alexandre. Todo mundo que está escutando e assistindo aqui o programa da Rádio Com. É um prazer poder contribuir com a Rádio Com mais uma vez aí.
Nós estávamos falando do teu time aqui, do Grêmio, né? Do posicionamento do Renato, do Jean-Pierre, que ele quer transformar num volante, eu acho.
Pois é.
O Jean-Pierre está de zagueiro, sai, mas eu... Mas aí... E aí, Gui, tudo bem? Tudo tranquilo?
Tudo certo. Estamos aí para conversar um pouquinho.
Então tá, o Ginter que vai falar com nós aqui, ele que é professor na Unipampa, né? Vai com o professor de história, não me arrisco a dizer o sobrenome dele, né? E a gente vai conversar sobre essa questão da Libertadores da América. Eu não sei se tu tem o card aí, André, já tá?
Tem, posso ler?
Tá, pode ler. O André só vai ler o card para a gente introduzir o assunto.
É, o jogo dos sonhos, Peñarol de los Milagros, Peñarol 1-0 América de Cali. Restando cerca de um minuto para o apito final, eis que desfez-se a luz. O Breu tomou as ruas de Cali após um corte de energia elétrica na cidade colombiana. Quem acompanhava pelo rádio a final da Libertadores, que acontecia em Santiago, continuou vacinado. O problema é que a maioria dos fanáticos pelo América de Cali estava mesmo antenada através da TV. E diante dos poucos segundos para a glória negada nos anos anteriores, os dois vice-campeonatos consecutivos, os alvirrubros ansiosos já saíram às ruas para festejar o fim da maldição, para celebrar a conquista do continente. Entretanto, A energia não tardou a voltar e ninguém entendeu a gritaria dos rivais. Ninguém podia conceber aqueles homens de aurinegro dando a volta olímpica no Estádio Nacional, pois aconteceu. No apagar das luzes, literalmente, Peñarol se sagrou campeão. Num piscar de olhos suficiente para o chute de Diego Aguirre romper seu caminho rumo às redes, a 2 segundos do fim, ainda hoje a decisão da Copa Libertadores de 1987 é considerada uma das mais emocionantes da história. E a desgraça dos torcedores do América de Cali, que permaneceram no escuro de sua desilusão, mesmo quando a energia voltou, contrastou com a alegria reluzente do Peñarol, com o poder de fogo de Aguirre, o iluminado. Donos de um esquadrão bancado pelo cartel de Cali, os Diablos Rojos tiveram a taça em suas mãos por 119 minutos e 58 segundos do jogo desempate em Santiago, até que o chute cruzado de La Fiera decretasse o 5º título continental dos aurinegros ao Peñarol. Por toda a emoção, como diriam seus torcedores, o Peñarol de los Milagros, como estamparia a revista El Gráfico. Essa final da Libertadores de 1987, a última Libertadores do Peñarol, né? Logo em seguida também entrou uma lei que alterou os rumos das categorias de base, né? Os jogadores da América do Sul começaram a sair mais cedo, isso prejudicou principalmente o Uruguai, né? Que sempre foi um país economicamente mais vulnerável da América do Sul. Tanto é que depois dessa lei aí, tanto o Peñarol como o Nacional poucas vezes voltaram às finais ou voltaram a jogar as etapas de mata-mata da Libertadores. Mas eu não sei se o Guinter concorda, essa para mim foi a maior final da Libertadores, Guinter.
Pois é, André, eu não sou um grande conhecedor assim, de todos, apesar de me interessar também, né, pela história, mas essas finais do passado, né, quando talvez a Libertadores era cercada aí de mais folclore também, né, tinha todas essas questões assim, de que não havia transmissão, então era muito batalhas campais, né? Tem um pouco, acho, talvez de mito também, mas tem o seu, né, o seu charme também, né?
Tem essa dose de verdade, né?
E eu ia te perguntar uma coisa, Guinter. Vamos... esse nome, Libertadores da América, né? Eu acho que aí a gente começa a conversa, né? Esse nome, Libertadores da América. Eu queria que tu, como professor de história, falasse um pouco disso aí. Porque todo mundo, Libertadores da América, eu quero ser campeão, é um sonho, é isso, é aquilo. Né? O meu sonho é que libertasse a América mesmo, né? Mas aí é outro papo. Eu queria que tu falasse um pouco aí disso aí, sobre isso aí.
Tá. Então, a competição, ela... Eu acho que a primeira edição, enquanto esse... com esse nome, foi de 1960, né, como o André também colocou ali, até onde eu conheço da história da própria Confederação Sul-Americana, havia outro torneio sul-americano, acho que o Vasco da Gama, no tipo clube brasileiro, até foi campeão, mas não com esse nome, né, e aí em 1960 foi batizada a competição com Copa Libertadores da América, como uma suposta homenagem, né, da Confederação para os Libertadores da América. Né? Então, quem seriam Libertadores da América? Seriam, basicamente, homens que ficaram celebrados como lideranças que lutaram pela independência da América. Alguns nomes que são mais conhecidos, né, talvez sejam mais referenciados, o próprio Simão Bolívar, né, que foi considerado libertador, né, do que hoje são países como Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru, o José de San Martín, que foi libertador na Argentina, no Chile, na Bolívia, em segunda medida, o José Artigas, libertador, ou é considerado, né, um herói nacional no Uruguai, outras figuras também em outros países da América Latina, como os padres Hidalgo e Morelos, no México, né, mas, assim, não existe uma lista oficial do que seriam libertadores. Até alguns colocariam nesse rol também, no próprio Brasil, a figura do Dom Pedro I, né? E o José Bonifácio, que é considerado patriarca da independência, mas o próprio Dom Pedro I era foi uma independência que continuou com um projeto absolutista no Brasil, né? Tinha uma ligação com Portugal. Então, é meio assim, é um pouco... não tem um critério muito definido, assim, não tem né? Tem algumas coisas que aproximam essas figuras, né? E outras nem tanto, né?
Então seria mais basicamente isso aí. Não, porque a gente vê uma como é que é, uma propaganda monstro, assim, né? Que a gente fala da Libertadores da América, vamos falando, mas ninguém fala dos Libertadores da América.
Uhum, uhum.
E aí tu fica numa. Aí as pessoas vão comemorar uma coisa que nem sabe o que está uhum. que tá acontecendo, né?
Sim.
Como é muito
sim.
comum hoje em dia, né?
É, a Comebol também nunca fez um esforço. No início, quando eles criaram os chamados naming rights da Taça Libertadores e tudo mais, eles até fizeram algumas reportagens pequenas, mas isso em site e tudo mais. Nunca foi feito realmente uma campanha adequada de marketing explicando o porquê da Libertadores, uhum. etc. Então, é que não, praticamente não há menção nisso. Quando segue as mídias sociais da Comebol, que eles vão falando da Libertadores, não há nenhuma menção uhum. a essas figuras. Cara, é que nem disse, o Dom Pedro, o José Bonifácio, a gente até pode contestar como figura de Libertador da América, mas o José Martí não, né? É incontestável a figura dele como... E o Simão Bolívar também, é incontestável a figura deles como Libertadores da América, de fato, Libertadores da colonização, principalmente espanhola, né? Mas também tinha jogos da Inglaterra também, né? Apesar de não ser colônia exatamente, mas também tinha jogos de interesse com a Inglaterra e com Portugal. Enfim, mas isso, a gente nunca espera muita coisa da Comebol, né, Roger?
Eu acho que o que o André colocou é importante porque é isso, né? Eu mesmo, assim, quando pequeno comecei a acompanhar mais de perto futebol, né? E, enfim, a relação do meu time, que eu torço, né? Como eu coloquei para o Roger, que não está muito bem das pernas, né, Roger? O Grêmio, mas tinha muito essa coisa já com a Libertadores, né? Uhum. Já era quando eu era, né, frequentava estádio, tinha muito e pensava na Libertadores, então a Libertadores enquanto competição era uma realidade bem presente, mas nem passava pela minha cabeça o que seria, de onde vem esse nome, né, e é talvez até meio curioso ou irônico que hoje, eu vi vocês estavam comentando sobre a questão da final única, né, que já essa foi a segunda edição com final única. Hoje a Comembol, ela busca aproximar o formato da competição de uma espécie de imitação, mas, assim, um arremedo de imitação do que é a Champions League europeia, né? Então, o formato da competição, essa coisa da final única num país, né? Se for pensar, por exemplo, a dimensão continental da Europa, tu vai de um país para o outro de avião em 2 horas, os torcedores, eles têm muito mais possibilidade de se deslocar para um, né, para acompanhar a final, e aqui na América do Sul uma realidade, em termos geográficos e financeiros, totalmente outra. Então, a Libertadores tem cada vez menos, acho que parece ela parece se distanciar ainda mais da sua originalidade de libertação da América, né, cada vez mais copia, e de uma cópia mal feita do que é a Champions League, né, para esse formato e tal, né. Para mim, não tem dúvidas que tem a ver com essa imitação de transformar talvez num produto até mais vendável para a Europa, né? Eu sei que essa final eu não sei, mas eu sei que a final do ano passado, do Flamengo e do River, foi vendida, eu acho que passou pela primeira vez no canal, acho que na Inglaterra, foi vendida, eu acho que como um produto, né, em alguns lugares da Europa. Esse ano eu não sei como é que ficou, né? Até porque os times brasileiros, eles são menos conhecidos do que, por exemplo, o River Plate ou o Boca Juniors. Mas, mais irônico hoje, né?
Se eles venderam a final de ontem, pode escrever que eles vão...
Que nunca mais vão.
É, Guinter, e ainda é curioso de ouvir falar isso a respeito do distanciamento, né, sobre a questão da libertação da América e desse interesse em uma cópia, vamos dizer, fajuta da Champions, e porque teve aquela final de Boca e River justamente na Espanha, né?
Na Espanha.
E aí, até teve meme de gente falando os colonizadores da América, né? Acho que ia te pedir, assim, se tem como, até seria legal, porque eu acho que, para mim também, né, por um bom tempo, foi uma coisa assim, a gente tem muito pouca, infelizmente, né, brasileiro, tem muito pouca memória cultural e até, né, a gente é pouco instruído com relação a nossa história mesmo, né? Eu acho isso como leigo, né? Então, acho que seria legal se tu puder, de uma forma resumida, só para me dar um panorama com relação a esses colonizadores da América que a gente de repente nem sabe do que a gente fala, né?
Sim. Em termos vamos de tentar liberdade. Resumir aqui, vamos ver quanto tempo que eu tenho ainda.
Não, mas pouquinho, eu digo assim, principalmente Espanha, Portugal, né?
Sim. Então, gente, assim, o que a gente entende hoje como essa América Latina, né, ou América que não é a parte herdeira de Portugal, que é o Brasil, no caso, né, América espanholizada naquela época da independência, dos libertadores, eram territórios que estavam submetidos à coroa espanhola, mas eles tinham muito pouca ligação entre si, né, não havia nenhum tipo de sentimento. Por exemplo, hoje que a gente fala de um sentimento latino-americano, uma identidade, isso com certeza não existia na época, né? Porque cada pedaço desse território, que depois vai mais ou menos coincidir com os países que vão surgir, eles tinham muito pouca ligação entre si. O que unificavam eles era estar submetido, né, como colônia à Espanha, né? E aí, nesse momento em que acontecem as independências, né, tem um período mais ou menos ali do final do século XVIII, 1800 até 1825, né, que é mais ou menos o período de, pelo menos na América do Sul, né, todos os países já eram independentes, que tem acontecimentos na Europa que vão acabar favorecendo esse momento de ruptura, né, na América, que é a invasão do Napoleão Bonaparte, que depois ele vai expandindo o seu império na Europa, ele invade Espanha, ele aprisiona o que era o monarca espanhol, Fernando VII, naquele momento, e aí a Espanha fica sem rei. O rei não está morto, mas ele está ausente. Uhum. E aí, então, o Napoleão Bonaparte coloca como um regente o seu irmão, José Bonaparte, mas vai ter gente na Espanha que não vai se submeter a esse domínio, né? Não vai aceitar a dominação estrangeira. Eles vão, então, formar juntas em nome do monarca, né? Dizendo que governava em nome do monarca. Mas o que vai acontecer na América, né? Também vão entender, olha, o monarca está ausente, vamos imitar o que acontece na metrópole e vamos formar nossas juntas, né? Com uma ideia de que eles poderiam também, então, eles não reconheciam nem o José Bonaparte, né, mas também não reconheciam o controle daquelas juntas que existiam na Espanha. E aí que se abre essa janela da possibilidade de independência, né? Já havia tido a independência das antigas 13 colônias que vão formar os Estados Unidos da América, isso vai influenciar muito, boa parte dessas lideranças. Por exemplo, Simão Bolívar, né, visitou os Estados Unidos, né? Que era um país muito novo naquela época, mas era muito inspirado, então, nas ideias dele, apesar dele ter, o Bolívar ter uma ideia de federalismo, né, e de governo, que para ele entendia que, para a realidade, né, da América do Sul, não caberia a forma de organização dos Estados Unidos nessa federação, né, mas ele era muito inspirado, né, outras lideranças também tinham isso como modelo. Mas também a gente tem que entender que, assim, a ideia da libertação da América, a própria ideia de liberdade ou independência naquela época não necessariamente significava romper com a coroa, né? Não significava necessariamente ou automaticamente romper com o domínio espanhol. Então a gente vai ter segmentos dos mesmos grupos sociais divididos politicamente em defender a manutenção, né, do domínio espanhol ou se libertar, entre aspas, né? Então seriam os legalistas ou realistas, e do outro lado, quem defendia a ruptura, que eram eles se reconheciam como revolucionários, mesmo sendo a maior parte membros dos segmentos das elites, né? O próprio Bolívar era uma das famílias mais ricas da Venezuela, né? O José Artigas, né, que é uma figura bastante querida e considerado um herói nacional aqui no nosso vizinho Uruguai, ele era alguém que fazia parte de uma família relativamente, né, abastada, de Montevidéu. Essas lideranças, o Bolívar, o Artigas, o José San Martín na Argentina, eles vão ter em comum também, eles próprios fizeram parte de corpos militares que serviam à Espanha, então ali eles adquiriram experiência militar também, né? Mas pelo processo que foi seguindo, eles foram se engajando em campanhas militares, né? Que vão culminar aí com a libertação, né, ou pelo menos com uma autonomia, a conquista de uma autonomia política em relação à Espanha, mesmo que a ideia de liberdade também pudesse significar várias coisas, né? Uhum. Para os membros da elite, significava basicamente poder comerciar, fazer comércio com qualquer país sem ter essa mediação espanhola, né? Uhum. Mas, por exemplo, tu tinha vários países que mantinham, né, o mesmo tipo de regime social, né? Alguns mantiveram um regime de escravidão, né? Por exemplo, o Brasil é um exemplo disso, né? Manteve até o final do século XIX, né? Então, assim, a ideia de liberdade e libertadores, mesmo os próprios libertadores, eles eram figuras contraditórias. É só para finalizar só essa parte, o próprio Bolívar, ele vai conseguir alcançar um sucesso nessa campanha quando ele começa a negociar com as próprias camadas populares que vão se engajando nessas campanhas, então, de libertação da escravidão, né, de uma espécie de algumas leis que favorecem algum tipo, assim, de uma maior equiparação social, né? A gente tem engajamento aí de soldados escravizados que vão lutar tanto do lado dos realistas quanto dos revolucionários na Argentina, o próprio José San Martín, né, foi comandante de alguma dessas tropas, em troca da sua liberdade. Então, os libertadores da América também têm, a gente pode atribuir vários sentidos, não só um de libertação.
Sim, muito legal. Todos os nuances que a gente vê por trás simplesmente do nome, né? Libertadores da América.
É bem, bem, bem complexo mesmo, né? Mas é interessante, né? É interessante saber, né? Porque senão, como a gente diz aqui, né? Futebol é cultura, né? Então a gente tem que saber o que está por trás
do que a gente está falando.
O que a gente está falando, né? E explicar para o nosso público aqui. E, Alexandre, tens alguma pergunta para o Ginter aí?
Opa! Boa tarde, professor Ginter. Prazer aí imenso aí, né? E estava escutando atentamente aí, né? E a gente aqui da bancada acertou em cheio, né? Em ter trazido o senhor aqui e para poder falar, né, de como que surgiu, né, esse nome Libertadores da América, que tenho certeza que essa live que a gente está fazendo, esse programa que a gente está fazendo aí, vai instruir muita gente. Eu vi vocês comentando, né, o fato de essa ligação com a Champions, né, tanto que o próprio andamento, né, da Libertadores da América também.
E caiu o Pelezinho. Acho que caiu lá. Cortou.
Ele está fora de casa.
Ele está fora, ele está em Santa Maria, ele é de Cruz Alta e ele entra no programa.
Eu queria aproveitar, Ginter, já que tem um espaço do Alexandre, vou te perguntar o seguinte: o que tu achou dos nossos comentários sobre o Renato, sobre o Grêmio, que é o teu time, já que o Roger comentou.
E Ginter, fala como é que tu virou gremista aí pra gente, porque é sempre um espaço torcedor, né?
Sobre a influência.
A influência toda.
Bom, meu pai é gremista e acompanhava, né? Eu sou de Porto Alegre, né? Eu vim para Pelotas faz, né, 10 anos, mas enfim, né, boa parte da minha vida passei em Porto Alegre. E meu pai era, né, torcedor, assim, né, dos irmãos dele, só um irmão, meu tio, que até meu padrinho era colorado, né, até uma época ele tentou me
transformar,
né, e aí, enfim, eu ia em alguns jogos, né, com meu pai, né, mas eu só fui gostar mesmo, assim, de futebol de uma maneira mais autônoma quando eu tive 10 anos. Antes eu ia porque, sei lá, me levava, né. E aí essa época coincidiu com aquele time do Felipão, né, que daí ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo em 3, 4 anos. Eu fiquei mal acostumado naquele momento também. Depois veio toda aquela fase, né, a fase da seca, né, que, enfim, né, terminou há 4, 5 anos atrás. Então foi aí que eu forjei um pouco essa identidade, né. Mas assim, há algum tempo que eu não vou ao estádio, eu, por exemplo, não conheço a Arena, nunca pisei na Arena do Grêmio, não tive... Enfim, Olímpico sim, né? Tem uma memória afetiva muito grande até, assim, do estádio. Talvez, acho que até isso, eu falo com alguns amigos, assim, que parece que eu quero manter aquela memória afetiva, tem um pouco, assim, um pouco ranço, assim, de entrar nesse tipo de estádio mais moderno e tal, né?
Te lembra o último jogo que tu foi, não? Lá?
foi em 2012, algum jogo bem medíocre, assim, não foi nada glorioso. E sobre o Renato, assim, eu, esse ano eu acompanhei menos, assim, futebol, acho que essa coisa da pandemia, assim, deixou um gosto diferente, né? Claro, já há algum tempo eu acompanhava, assim, não tão, né? O próprio jogo do Grêmio, há poucos, acho que o último jogo que eu assisti, assim, que eu acompanhei foi só um tempo, foi o da semifinal contra o São Paulo, da Copa do Brasil, mas também antes disso eu estava acompanhando pouco. Mas acho isso, assim, o Renato é isso, ele é um cara como jogador e treinador mesmo, se revelou como, né, ele acho que acabou, assim, provando que ele era mais do que simplesmente um motivador, como se falava. Mas, assim, acho que o personagem que ele banca, assim, ele tem até um certo lugar no futebol, e às vezes até faz falta, mas eu acho que ele, assim, o perigo de se tornar uma coisa arrogante é uma zona muito tênue, né? E é o que é isso que acontece, eu acho, quando, para justificar o fracasso do time, o fracasso dele, bravata, ataca a imprensa, né? Bem parecido com um dos ídolos dele, né? Enfim.
Pois é.
Que eu só tenho a lamentar, mas é isso, faz parte, né?
Sim. Né? Assim, a gente não escolhe, né? O treinador que vai
Isso, isso faz parte, inclusive, de, né, de vários clubes e tal, não tem mais.
Claro.
Então, acho que é isso que acontece e periga aí se perder nessa coisa, talvez um ciclo que esteja acabando, né? Isso não tem no futebol também, né?
Sim. Legal.
E aqui, quando tu veio para Pelotas, com que idade, Guinter?
Eu vim faz 10 anos atrás, né? Uhum. Vim por questões pessoais e profissionais. Sim.
E como tu sentiu aqui em Pelotas a questão da atmosfera do futebol? Te impressionou a questão do Brasil e do Pelotas, a rivalidade?
Já era uma coisa, André, que a gente já acompanhava, assim, essa coisa de, né, já sabia de, enfim, por conhecer, né, mais essa coisa de que, assim, da rivalidade muito forte e da valorização dos times locais, né, porque é isso, no Grande do Sul, vai em boa parte do interior, né, as pessoas acabam optando, sei lá, por questões também comerciais, né, do próprio influência da imprensa, né, por Grêmio, por Inter, e aqui em Pelotas não, né, tem uma tradição, acho que especialmente por parte do Brasil, da torcida do Brasil, da ideia do anti-Grenal, né. Eu, assim, sincero, até eu acho que alguns amigos meus aí vão me questionar sobre isso, mas eu quando eu vim, eu achava que isso era mais forte, eu achava que, pode ser que acho já que, sei lá, 10, forte, né? Talvez foi, tenha sido mais forte,
agora não,
mas não. Quando eu vi muita gente com camisa de Grêmio, Inter e tal, eu achei, bah, né, eu esperava um pouco mais essa coisa, assim. Acho que os próprios amigos falam, assim, como é que era antes, né, como é que é essa coisa, né, e eu acho que isso é bem importante porque valoriza, né, essa questão do futebol, e acho que, enfim, né? Eu acabei, nos últimos vezes que eu fui a futebol, eu fui no Bento Freitas, assim, por mais ter, né, mais amigos, né, que são chavante, atualmente eu moro, né, relativamente perto do Estádio do Brasil e tal. Uhum. Acho que o último jogo até que eu fui foi um Brapel no início do ano passado. Assim.
Uhum. Acho que
Pera, assim. Opa, desculpa.
Não, pra falar, não, é que há uns 15 anos
atrás. Vou tentar concluir aqui a minha.
Vai, Pelé.
Pode ir, estamos te escutando. Tá fechado aí, cara, por isso que tu não... Aí, agora
oi,
sim.
Oi, minha internet que não tá muito lenta.
Travou de novo? Não.
A internet não tá muito legal hoje aqui, né? Eu queria só concluir, perguntar para o professor, bem particular, né? Nada de técnica, mas essa proximidade com a Champions, para o senhor particularmente, tirou um pouco do brilho da Libertadores da América?
Olha, Alexandre, eu não sei, assim, vou responder com isso, eu não sou mesmo as próprias competições, né, até eu assistia, gostava de assistir alguns jogos que não eram envolvendo times brasileiros ou meu próprio time na Libertadores, né, porque acho uma competição interessante, e mesmo os jogos da Champions, às vezes eu assistia alguns, né, até por causa da qualidade do jogo, né, acho que hoje é incomparável, mas eu acho que sim, eu acho que porque acaba sendo, parece que essa coisa aí, assim, aproveitando um pouco o tema, assim, fica essa coisa meio colonizada, né, de querer imitar, só que sem fazer sem querer construir um produto, falando bem numa linguagem bem capitalista mesmo, construir um produto que não é a mesma coisa e que, né, imagino, esse ano acabou coincidindo que os times que disputaram a final são do país, e é isso, é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, que, né, mas enfim, teve essa questão da restrição ao público, né? Mas, por exemplo, se vai assistir, mesmo acho que o ano passado, né? A realidade, eu acho, até mesmo da questão do acesso ao que é o futebol hoje, ao estádio, né? Para a maior parte da população é muito mais restrita, né? Então, se na Europa tu vende com antecedência, afinal, também, né? É um grande espetáculo. Como eu falei, acho que a maior parte dos grandes clubes da Europa, assim, o acesso ao estádio se dá a partir da relação do sócio, que tem uma garantia, paga sei lá quanto, mas tem um poder aquisitivo que garante isso, né? Aqui acho que isso é irrealizável, né? Então, assim, os torcedores que são a massa mesmo dificilmente vão acompanhar, vão viajar para o outro país lá, né? Então, acho que só para falar do exemplo dessa questão da final deslocada, assim, né? Eu, assim, particularmente, não sou muito, assim, não acho muita graça nisso, assim, né?
Mas eu acho que é isso mesmo, Guinter, porque o que que acontece? Futebol é identidade. Até realmente, como tu falou, se a gente for olhar pelo lado da questão de marketing, de capitalista, de vender um produto, também é identidade. A identidade da Libertadores passa por várias coisas. Passa pela questão das finais de jogos de ida e volta, porque entra essa questão econômica também de que, óbvio, atualmente já é elitizado na final de Libertadores, se tu fosse assistir aqui no teu país, mas é completamente inviável se tu, por exemplo, se der um jogo que for em Lima, no Peru, ou em qualquer outro lugar,
Sim.
mesmo não tem, é impraticável,
Né?
um torcedor comum não vai conseguir. Em 2014, quando o São Lourenço foi campeão, ele fez a final contra o Nacional querido do Uruguai, né, o Nacional rival do Peñarol. Os ingressos para a final estavam R$ 15, R$ 15.
Que louco.
Isso na época já era barato, né? E isso tira a questão da identidade da Libertadores ser um ambiente muito, com a torcida pegando muito junto, com estádios cheios. A questão das bandeiras que eles estão proibindo agora era uma marca registrada da Libertadores, tu vê todos aqueles trapos. O formato do relógio, que sem primeiro e segundo tempo. Tu imagina quantas e quantas crônicas, contos da literatura que o Galeno escreveu falava em 42 de segundo tempo, 43 de segundo tempo, agora os caras vão ter que falar em 89 minutos. Quer dizer, toda uma identidade construída em cima do que a gente conhece de Libertadores, que foi copiado da Champions League, tentando vender para a Europa, nem se preocupando em vender para os próprios. Para o próprio mercado aqui, é mal feito, tanto é que está dando um retorno pequeno, é lamentável, profundamente lamentável, né?
Eu me lembro só para rapidinho assim, um exemplo, por exemplo, quando eu a final que eu fui, né, nesse momento eu tinha 12 anos, eu acho, da final da Libertadores 95 do Grêmio contra o Atlético Nacional, o goleiro do Nacional era o René Higuita, né? Imagina, então pude ver ele jogando, além da atração de ver meu time na final, tal, toda essa emoção de olhar, né, ver o René, imagina um personagem que foi, né, do futebol latino-americano mundial assim. Então, essa coisa de trazer para o torcedor e tal, né? E a época também, ó, os preços eles eram muito a relação assim, né? Então acho que, enfim, faz parte também desse processo mais amplo de que é meio contraditório assim, de acho que de tornar o futebol algo um pouco mais civilizado, entre aspas, essa coisa da torcida e tal, que eu acho que é salutar, mas tem sempre, acho que veio junto com tudo isso muito essa limpeza do futebol. Né, assim, essa questão de uma depuração de muita coisa que acaba esbarrando até nessa questão de elitizar, né, o acesso ao estádio, né, enfim, uma
E não
série de
acontece só no
coisas.
futebol, né, Guinter? Acontece em tudo,
É.
em
Por
parques,
várias, claro.
até em parques, acontece na sociedade como um todo, né?
A gente
Os
recebeu.
centros da
Desculpa,
cidade
André.
também. É, não, centros da cidade, o mercado público de Pelotas foi reformado e ficou completamente elitizado também, né? Tiraram o samba do mercado, que era uma das coisas mais populares que tinha lá no Renascença também, foi
ter que sair de lá. Não, a gente recebeu, eu ia dizer que a gente recebeu o presidente do Brasil de Pelotas aqui, que a gente falou sobre isso, que até foi uma pergunta do Roger, que o Brasil sempre foi um clube identificado justamente com as massas, com o pessoal com menos poder aquisitivo, e, pô, era muito clássico, vários torcedores do Brasil, assim, emblemáticos, né, tudo, uhum. Tudo pessoas bem simples, e que se ajudava até os caras para entrar no estádio, assim, e sempre teve um esforço muito grande de se fazer a torcida poder entrar por um preço mais em conta, né, uhum. E, claro, na posição de presidente, a gente sabe o quanto é difícil, como tu disse, né, as necessidades que os clubes têm para poder fazer um ingresso mais barato, né. E outra coisa, assim, com relação a Libertadores, parece até que os caras quiseram resolver, parece que, assim, já sabiam que a final podia ser Boca e River de novo, vamos mandar para o Rio de Janeiro, porque aí diminui o problema da final sendo Argentina.
É verdade. Mas eu acho que essa coisa da identidade, eu me lembro, sabe qual é o final de Libertadores? Uma das que eu me lembro muito foi Grêmio Peñarol no Olímpico, aquela. É uma coisa assim, né? Quem eu acompanhei na época ali o Grêmio e me lembro da loucura que foi aquilo ali, né, cara? O estilo de jogo, se a gente levar para agora, porque o jogo que foi ontem, eu vou te dizer uma coisa, né? Bah, a gente parece até ontem parecia um jogo pavoroso, né? Ontem foi um dos piores jogos de Libertadores que eu vi. Então é uma perda de identidade, assim, né? É claro que não tinha violência, eu acho que é uma coisa que tem que se reparar, que é a questão na Argentina, né? Que foi uma coisa bem terrível, no Uruguai, eu acho que tem que ter alguma coisa, né? Tem que se fazer alguma coisa. Agora, tem coisas que eu acho que é sensacional, essa coisa do coração, da garra, do coisa... E virou muito esquema, né, gente? A gente tá vendo futebol muito esquema. A gente tava falando do Jean-Pierre voltar, essa coisa. Pô, no final a gente tá falando... eu vou escutando esse cara falar 3-5-2, 3-4-2, 2-3, não sei o quê. Agora é time reativo, né? Não é time que já
sabe
contra-ataque. Poxa vida, né? Não, e é isso que tá acontecendo no futebol, assim. Eu não sei o que vocês acham, né? Não sei. Para mim, ontem foi um espelho disso aí, né?
É, acho que a gente já pode aproveitar e falar do jogo de ontem mesmo, né? Agora, já que a gente já introduziu a Libertadores toda.
Eu não sei, Guinter, tu quer ficar mais um pouquinho conversando com nós aqui? Não,
claro, tem problema, claro, podemos.
Né? Não, vamos
ficar falando. Vocês me aceitaram.
Claro.
Tranquilo.
É, e o jogo de ontem, cara, tá repercutindo muito a questão do gol no final, o Cuca ter feito aquele papelão, que para mim foi um papelão. É, o Renato tem essa mania também, né, de quando os caras vão cobrar o lateral, ele abraça e quer conversar no pé do ouvido, ele adora essa malandragem, né. E, cara, para mim foi um pecado, porque apesar, como a gente falou antes, apesar do jogo ter sido isso, de a vontade de, né, que é o medo de perder ter sido maior que a vontade de ganhar, eu acho que aqueles minutos finais mesmo, com o acontecido do Cuca, tirou a concentração final ali do Santos, que relaxou. Tanto é que no gol o Rony tem um baita espaço para fazer o cruzamento. O Rony, que é um cara que não dá para ter espaço, todo mundo sabe. E o Breno Lopes sobe em cima do Pará, lateral. Não? Então, erro de marcação clássico, assim, né, cara? Desconcerto. E não tinha jogador a menos do Santos, estava. Foi um erro, falha de marcação.
E acho, né, Felipe?
Claro, eu acho que foi uma baita cagada do Cuca. Aí dá para discutir se merecia vermelho ou não, podia de repente só levar o amarelo, tudo bem, mas igual que se fosse um amarelo, teria tirado a concentração, acho, do time, como foi. E eu acho isso, cara.
E o jogo foi, que nem isso, falou da questão do medo dos times, o jogo não teve, não passou pelo meio campo, né, ontem. Foi de uma área a outra quase, quando tentava jogar pelo meio, muitos erros de passe, assim, muitos mesmo. Jogadores não arriscavam. Se eles tinham a chance de lançar, voltavam para trás, que é aquilo. Imagina, tu estava numa final, tu que é um jogo único.
Jogo
não
único.
Tem erro. Não tem, os caras. Tanto é que a gente. Não sei se vocês se lembram quais as boas finais de Copa do Mundo que a gente teve. Assim, aquela da Alemanha com a Espanha foi ruim até os acréscimos. A da Alemanha com a Argentina foi uma boa final. Mas a regra é a final da Copa do 94 foi clássico também, né? A regra da final da Copa do Mundo é ser ruim justamente por isso, né? Os times ficam muito temerosos.
A Argélia tinha que ter passado pela Alemanha e ia ser boa.
Ah, ia ser outro jogo. Pô, eu torci para aquela Argélia, cara. Que time legal. Pô,
muito massa.
Mas é isso. E legal também a história do Breno Lopes.
Itália, né? Itália e França foi um bom jogo.
Ah,
Itália
também.
E França foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Um jogo bom, bom jogo.
É verdade.
Brasil
e que história mesmo do Breno Lopes que tu falou agora. Né?
Há um mês atrás ele estava perdendo um gol aqui no, na arena do Grêmio, né? Que poderia ter classificado o Juventude e tirado o Grêmio. E um mês depois ele estava lá fazendo gol que dava um título de Libertadores pro Palmeiras, que não ganhava desde 1999. Né? Sensacional isso aí.
Vocês viram que o Juventude pediu uma vaquinha para os palmeirenses ajudarem? Na iluminação do estádio, já que levaram.
Vai levar.
E tá dando certo. Sim. Parece que estão engajados alguns palmeirenses já fazendo doação. Não sei quanto arrecadaram, mas.
Tu imagina quanta promessa os caras vão ter que cumprir, né?
Pelo Pix estão mandando.
Sem contar que a transferência de um time aonde que ele estava, agora me foge o nome, perdão, né? Voltamos aqui, né? A internet deu uma luz aqui, né? Então voltamos aqui. Não consegui acompanhar a resposta do professor, né? Mas o pessoal da bancada aí provavelmente aí fez uma representação bacana.
Tá gravado, aí tá vocês... gravado.
Tá gravado, depois eu vou assistir. Ele foi emprestado ao São Paulo recusou ele, né? Tem toda essa história. E aí ele volta para casa, a mãe dele diz, não, larga o futebol, né? Então tem toda essa parada também. E ele vinha, né? Ele vinha muito bem no Juventude, né? Ele vinha muito bem no Juventude, e ontem, segundo os críticos paulistas e algumas outras pessoas envolvidas mais com a final da Libertadores, ele seria a terceira opção, né? O Gabriel Veron não estava no banco, de repente seria uma opção, e o próprio William, né? Que seria uma opção também para entrar, né? Ele seria a terceira opção. Mas aí vem aqueles casos de futebol que, bom, né?
Só futebol, né?
Gabiru não explica, cabeçada do Zidane no Materazzi não explica, enfim, né? Algumas coisas do futebol que a gente tem por causa disso, né? Por causa dessa paixão alucinante que no qual, né? Eu assisti hoje o lance... umas 30 vezes, né, a bola lançada para ele dentro da área com o Pará marcando ele, pelo amor de Deus, até eu faço aquele gol, né?
E aí, Guinter,
e como diz, só para finalizar aqui, como diz a galera aqui da Várzea, quer dizer, daqui de Santa Maria, não, da Várzea, lá da cidade de Cruz Alta, onde eu jogo, o Pará não passou um jornal de domingo embaixo, né? Aí ficou fácil.
Pulou um CD deitado, né, Pereira?
Eu não assisti o jogo, né? Mas eu soube que não perdi muita coisa, porque parece que foi um jogo bem... Eu vi os comentários agora, tá vendo a repercussão de que foi...
No mesmo horário teve o Floresta contra o Mirassol na final da Série D.
Certamente estava melhor.
Tinha mais qualidade.
É. Não, eu acho que os treinadores... Eu acho que o futebol se equiparou muito ali, né? Se equiparou muito. Muita bola alçada, né? Bola... Pá, eu quando chegou ali, aos 40 minutos, sim, do segundo tempo, deu uma vontade de dizer, Matias, não posso estar olhando isso aqui, cara. Pô, mas que jogo bem ruim.
Teve muita imposição física, disposição física, né, das marcações, mas quem tem criação ali, tu via que nitidamente estava mais nervoso o Marinho mesmo, né? Dois lances que eu me lembro dele tentar um drible, assim, ou tentar quebrar a marcação, e as duas bolas ele botou no pé do marcador, assim, não teve, sabe?
Imagina,
não teve.
Se tivesse torcida, então, porque...
Pois é, imagina, né?
Pô, torcida... Eu acho o treinador muito parecido, assim, né? O Abel também joga na questão reativa ali, e o Cuca também, né, cara? E aí, pô, vão jogar um jogo numa final, vai bater ali, vão se espelhar e não tem, cara. E eu acho
que o Abel, 42 anos, né? Primeiro título da carreira direto para a Libertadores da América. Que loucura.
O Abel foi do time pequeno, né?
Ele nunca treinou um time, assim, do peso campeão.
Ele estava na Grécia antes de vir para o Palmeiras, né?
No Paok. Mas o Palmeiras, ele teve um caminho bem mais fácil, né, na Libertadores. Teve essa vantagem ali, porque era um time que estava... Que o Abel estava chegando, né, no Palmeiras, conhecendo o time. Tanto é que nos primeiros jogos ele também deu uma... teve uns dois tropeços, depois ele engatou uma série de vitórias, depois começou a oscilar, enfim, o que era normal. Se ele tivesse pego um caminho mais complicado, talvez a história fosse ser diferente, né? Pegou o Delfim do Equador nas oitavas. A gente foi pegar um time mais forte, foi o River Plate na semifinal, e foi por muito pouco que passou, né? Você se lembra daquele jogo do River, depois de um 3-0 que ninguém esperava, tomou 4-0, na verdade, em casa, né? Com dois gols anulados.
É que ainda assim, tu vê, o Palmeiras tem... um Luiz Adriano, um cara que, né,
decidiu muito diferenciado, o jogo. Né?
Muito exatamente. O time do Palmeiras, para mim, era melhor que o do Santos, mas a gente até comentou isso nos outros programas. O Santos estava suprindo muito das carências que tinha com disposição, né, com aquela determinação de que ia ganhar o jogo.
Sem medo, né, Felipe?
Sem medo, exatamente. E ontem não jogou assim, né? Ontem jogou muito, respeitando um monte o Palmeiras, assim, não foi...
O Muricy...
Era um jogo só...
O Muricy, quando ele foi campeão da Libertadores pelo Santos, perguntaram para ele qual tinha sido, assim, entre aspas, o segredo. Eu sempre pergunto qual é o segredo, como na verdade são vários, né? Mas ele comentou que para treinar lá o Santos, como eles lidam muito com a base, e são jogadores que já vêm com um peso de jogar no Santos, né, por toda a história, eles são um pouco marrentos, ele falando. Então, ele disse que ele não conseguia, ele já viu isso nos primeiros treinamentos, não conseguia impor uma consciência tática assim no jogador, porque o Muricy sempre jogou, para não falar reativo, Roger, sempre jogou retrancado, né?
Pois é, jogava com três zagueiros. Chamava retrancado, agora é reativo, né? Desarrumando.
E aí ele falou que no Santos, o que ele tentou fazer? Que ele sabia que o pessoal não ia obedecer muito ele. Ele deu uma organizada na defesa, que ele sempre faz, e do meio para frente, claro, tinha um Ganso ali, que estava em grande fase e tal, o André, que estava também naquela fase espetacular dele, com o Neymar. Ele disse, olha, eu tentei organizar a defesa e os guris que se virassem lá na frente, foi quase isso que ele falou. E parece que o Cuca fez um pouco isso também, né? Ele deu uma organizada na defesa do Santos, que era uma das mais vazadas do campeonato, tanto é que por um tempinho ali estava brigando para não cair, organizou a defesa e o contra-ataque do Santos... Foi um negócio que era muito rápido, jogadores de muita habilidade. O Lucas Braga, naquele primeiro jogo contra o Grêmio, o Lucas Braga deu uma arrancada aqui, que acho que o Paulo Miranda, não sei se era o Paulo Miranda que estava no jogo, estava procurando ele até agora, assim, de 18 anos. Um jogo muito... Ficou um time muito rápido. Foi quase a mesma coisa que o Muricy fez, né? Talvez o azar do Cuca foi que a safra desse ano do Santos, né? Safra é uma palavra muito...
Mas teve um detalhe ali, né? Teve um detalhe. Ele botou outro cara no meio-campo, né? Depois que ele botou o guri aquele, Lucas, alguma coisa.
O Lucas Braga, ele entrou no final, né?
Ele jogava com dois caras, no meio-campo.
O Alisson e o Pituca, né?
O Alisson e o Pituca. E aí ele botou um terceiro cara, o time, claro, aí fechou Cândido, mais, né? Isso. Aí o Santos também é um cara novo, acho que tem 18 anos, 19 anos, né? Pô, peso, que é isso, né? E aí eu acho que para mim ali foi o, né, o Santos perdeu aquela coisa que o Santos tinha, né? De ir para cima e no primeiro tempo resolver, né, gente? Com o Grêmio, se a gente passar, sei lá, vamos dizer, botar uma máquina do tempo, um tempo atrás, botar Grêmio e Santos, quem é que tu joga? Pô, entendeu? O Grêmio vai amassar o Santos, sei lá o quê, vai acontecer uma coisa aí, o Grêmio vai passar por cima. Então, acho que o diferencial foi isso aí, a ousadia do Cuca, né, enquanto treinador. Ele perde essa ousadia, bom, aí ele se iguala ao outro, né, que é...
E o Alisson e o Pituca são muito bons jogadores, né?
Bah,
o Pituca ontem fez uma grande partida, o Alisson marcando um pouco mais, mas a qualidade do Pituca no, de saída de bola, de passe, ele deu várias invertidas no Marinho ali, quando ele estava jogando mais pela esquerda, né? O Marinho às vezes oscila, troca de lado, mas ele tá, naquele momento ele estava pela esquerda ali, que deixou quase livre ali, o Marinho não conseguiu aproveitar.
Concordo. Mas é um grande jogador, né? Esses jogadores estavam bem no jogo, mas o Soteldo, o Marinho, estavam abaixo do que renderam nos outros jogos e foi, assim, facilitou até
o Caio Jorge, ele fez o que deu, né? Porque quase não recebeu o
gol, justamente. Do
jogo, né? Não tinha, né? Gente, eu vou ver se o Pelezinho tá conectado.
Estou conectado aqui, estou só curtindo vocês aqui, com certeza.
Tá. E vamos então para o espaço cultural aí?
Vamos para o espaço cultural. O espaço cultural hoje mais falado, né? Até porque não estou lá não estou no meu espaço cultural, no Recanto do Vinil, lá na cidade de Cruz Alta, Andradas, dos Andradas 27, né? E então, fiz um merchan lá do Sebo Camurri, né? Estamos aqui na cidade de Santa Maria hoje, mas dispensa apresentações hoje no nosso espaço cultural, né? Nosso espaço cultural hoje vem falar aí de Ed Van Halen, então um dos grandes guitarristas, né, pessoal, que passou por essa terra, perdemos, né, 2020 aí o Ed Van Halen, e que, né, esteve de aniversário essa semana. Né? E aí eu vou deixar aí para os tipos de plantão, então eu bolei, já que eu não estou aqui para mostrar, né, os vinilos que eu tenho, né, desse grande guitarrista, né? Mas sem dúvida nenhuma, um dos vinilos mais famosos é o Anjo, né, com a menina aquela, e o Anjo está fumando um cigarro, né? É um dos vinilos mais famosos, mas eu vou deixar cada aqui, né, e faço a seguinte pergunta para vocês: é entre os 5 maiores guitarristas do mundo? Então esse é o nosso espaço cultural de hoje, né? Ed Van Halen, né? E aí eu vou largar essa bombinha para vocês, hein? O que vocês acham? É? Ed Van Halen está entre os 5 maiores guitarristas do mundo?
Para mim tá. Para mim é um dos grandes. É o dos 5 aí. Agora, olha, o problema aí, assim, né? Tu nominar os 5, né? Tem tanta gente boa, né? Blackmore, Jim Page. E o mestre, melhor de todos, para mim, é o Hendrix, né? Que aí vem todo mundo. Aí o Hendrix é o outro papo, né? Aí é outro patamar de guitarrista.
Já falamos do Jim Hendrix aqui.
É, o Ed Van Halen, com certeza, tá no nível de... É um grande guitarrista, né? Pô, já vi performance dele, sim, maravilhosa. O cara era muito bom mesmo. Muito bom. Mas agora entre os 5, pois é, eu já nem sei, né, o Pelé, porque pô, tem tanta gente, tanto guitarrista bom, né? É muita gente boa, né? Mas eu acho que ele tá entre os 5.
E aí, André? Vamos lá.
Entre os 5 eu acho meio complicado, mas vamos lá, entre os 10, então.
Ó, legal. Felipe Vidinha.
Não, eu vou com o Roger Pérez aí, que é meu professor de música.
Né? Volta com o relator, né, Felipe?
Volta com o relator. E aí, Guitar, tu gosta
de rock and roll? E aí, professor?
Gosto bastante de rock and roll. Até. O Van Halen é uma banda assim que eu conheço alguma coisa, não sou um grande fã, mas acho que pelo menos entre os 10 daria para colocar, né? Vamos consultar as listas da Rolling Stone, sempre tem uma lista dos melhores, né? Então, fazer uma média, acho que ele vai aparecer. Né?
Eu acho, eu a minha, é, a minha, o, a minha o... é meio assim, né? A minha, depois eu digo a minha lista.
Isso, até porque, né, agora o professor entrou na história do rock and roll aí também, até porque ele desenvolveu, né, desenvolveu aí uma técnica muito apurada, né? Aquela técnica um pouco mais rápida de tocar guitarra, né? E acabou influenciando aí, né? Bastante coisa. Influenciou muita gente, né? E assim como o Jimi Hendrix influenciou, assim como o Eric Clapton influenciou, assim como... Bom, daí dá para citar aí, né, outros guitarristas, né? Mas eu citei aí, verdadeiramente, aí, junto com o Johnny Winter, para mim, são os três maiores guitarristas, né? Eric Clapton, Jimi Hendrix e Johnny Winter, né? E o Van Halen aí vem numa lista, né? Vem numa lista aí, não faz parte do meu top 5, né? Mas vem numa lista bastante grande pelo fato de ter influenciado aí muitos guitarristas por essa técnica que ele desenvolveu, né?
O pessoal tá falando do Gilmour aqui, Dave Gilmour. Tá todo mundo aqui comentando aqui. Baby King, David Gilmour.
O Alvaro Marcelo. Robert Fripp também, do King Crimson.
É. Ah, tem gente. Não, fora o Jim Page, né? Do Led Zeppelin, o Black
Aí Mom, a gente tem
o Tommy Iommi.
A gente tem o Tommy Iommi. A gente tem Tommy Iommi, né? A gente tem Gary Moore, era um baita de um guitarrista. Pô, a gente tem aí guitarristas fora do normal, né?
É, pá. Pô, e aqui no Brasil, maravilhoso, tia. Robertinho do Recife, cara. Pô, Robertinho que guitarrista. Pô, parece brincadeira, mas é um baita guitarrista. Pô, já vi coisas muito boas dele.
Eu acho que não pega. É, tem comentários dos ouvintes aí para ler, olha, queres que eu leia aqui?
Queres ler? Pode ir.
Está aqui no YouTube, então, o pessoal comentando, o Álvaro Barcelos. O Mengo tem um timaço, mas tem briga interna, né? Rolou aquela confusão do Ceni com o Gabigol, por ter escalado o Pedro. Vergonhosa foi a final da Libertadores, porque a rivalidade fez com que os dois times se recusassem a jogar futebol, né? Que era o que a gente havia comentado. Rafael Monteiro aqui dando um opa. Christian Mendes também dando um seu boa noite. Rodrigo Rocha, estou aqui muito feliz, meu time foi campeão, botou duas taças e três corações verdes. Não sei se é da Chapecoense ou é do Palmeiras, acredito
que é verdade. Acho que é duas taças do Palmeiras.
É. Aí falando nisso, né, os quatro que subiram para a Série A, os quatro tem o verde como cor predominante, né? Impressionante.
É mesmo.
Chapecoense,
América, o Juventude e Cuiabá.
E Cuiabá.
O Matheus Eblin dando olá, boa noite. E o Álvaro Barcelo aqui falando do B.B. King e do Gilmour, né? Que o Roger havia comentado.
Eu quero só aproveitar, pessoal, rapidinho, trazer um pouco de notícia do Pelotas, porque o Pelotas estava parado, né? Agora já está em preparação para o Gauchão. A gente comentou já um pouco sobre isso nos outros programas. Mas tem agendado alguns jogos, treinos, o Pelotas já marcou para fazer. Eu vi também na rede esportiva, lá numa matéria da Rafaela Tavares, que chegou um volante, Juliano, última contratação efetivada pelo Pelotas. Antes disso tinha chegado o Silvio, zagueiro. Isso. O Pelotas pega o Novo Hamburgo na estreia, né, dele no Gauchão. E os jogos treinam...
Dia 27, Felipe?
Então, o campeonato começa no dia 27. Eu não sei, André, se já é no dia 27 mesmo. Vou ver se.
Para os programas,
posso já. Posso janeiro. Posso narrar o pênalti ao vivo?
Vai.
No Esporte Clube Internacional, nesse exato momento? Vamos lá, então. Estamos ao vivo no Futebol e Cultura Prisão, Ned! Gol! Luiz! Internacional, e as luzes do Beira-Rio estão acesas, o Largo do Beira-Rio comemora agora no placar Clube Internacional 2, time perigoso, Massa Bruta 1, hein?
Time foi pênalti perigoso.
Beleza, foi pênalti.
Só agora Guinter, ele é colorado, viu, Guinter? Só para saber.
Ele não é colorado.
Gol de pênalti.
Só para comentar, ontem foi no SBT, acho que manteve, o SBT hoje teve o maior índice de audiência desde 1994, se não me engano, por conta da final da Libertadores, que foi uma transmissão tirando o Mauro Betting, que é o melhor comentarista talvez do Brasil, uma narração muito ruim do nosso amigo Teu José, né? Tudo bem que ele... Pô, a gente aqui não é profissional, a gente tá fazendo um negócio meio aqui na esportiva, mas, pô, o Teu José é narrador profissional, ele não pode errar o nome, não é nem errar, ele não sabia quem é que tinha feito o gol. O Breno Lopes fez o gol, ele passou 5 minutos falando gol do palmeirense e não saía. Quando ele foi falar Breno Lopes, ele falou, gol do Bruno Lopes, cara.
Pô, não dá, cara. Ô, André, ô, dá uma moral pro Pelezinho, então, tô bem, não. Né? Dá uma moral pro Pelezinho.
Nós vamos te levar pra lá ainda, Pelezinho. Espera.
Pô, mas no SBT não dá. Vamos botar o Pelezinho numa outra coisa.
Ah, não. O SBT não merece o Pelezinho.
Não merece o Pelezinho. Gente, então, chegamos ao final de mais
um... Só deixa eu concluir, Roger. Só vou concluir aqui os amistosos. Tá. Isso. Os amistosos que o Pelotas tem agendado, então. É, 6 de fevereiro agora, no sábado, São José e Pelotas, no estádio Passo da Areia. 13 de fevereiro, também no sábado, Pelotas e Grêmio Sub-20, na Boca do Lobo. E no dia 20 de fevereiro, também sábado, Aimoré e Pelotas, lá no Cristo Rei. Pelotas tem em torno de 15 ou 16 atletas já confirmados. E tem uma base...
Tem uma informação legal do Pelotas também, né? Não sei se
por favor,
chegou a falar aí, né? Ou... Volante Gazão, que era do Grêmio, também se apresentou no Pelotas, né? Ai, volante promissor, jogou a final da Copinha. Eu tô sabendo dessa informação porque o empresário dele, né, é da RG Esportes, que é... RG Esportes é da cidade de Cruz Alta, né? Então, uhum. Aí o pessoal no grupo aí tava comentando. Gazão, que eu acho que já poderia ter sido aproveitado no Grêmio, mas enfim, aí deram uma chance aí, então, agora para esse guri aí, para o Pelotas, né, poder exercer o futebol dele aí, né? Gazão, volante bom, hein? Volante
eu
bom.
Acho que o Grêmio vai emprestar cerca de 16 jogadores, quase isso, 16 ou 13 jogadores para os times do interior agora nesse campeonato gaúcho. O Pelotas tentou 4 jogadores, agora depois a gente traz a informação correta de quantos jogadores... efetivamente foram, né? O Brasil já tinha o Felipe Albuquerque, que agora inicia as tratativas de renovar ou não, né? Já que o Cláudio Tencati já tá certo que vai continuar, renovou, e aparentemente vai ser ele que vai tratar das renovações.
Muito bom o Brasil, isso aí.
E isso, não, muito bom. E eu acho que o Grêmio vai começar um time inteiro.
André, diz que quem acertou o treinador, esse treinador, o Tencati, foi o Nilton Pinheiro, né? Foi ele que fechou a negociação com o Tencati. Ele tá tentando negociar os outros, né?
O Novo Hamburgo, que pega o Pelotas aí no gauchão, tava tentando o Diego Ivo, sabia? Zagueiro do Brasil. E...
Não sai, por favor.
É, então, mas parece que o Brasil quer continuar e as tratativas já se iniciaram. Ele também manifestou vontade de ficar no Brasil. Tomara que...
Impressionante. Sim, como ele casou bem, né? Casou bem com o Brasil, com a torcida, o pessoal gostou dele pela raça. O cara chegou e encarreirou 3 jogos aí em 6 dias.
Pô, gostei do centro médico, Casonati, aquele, achei muito bom.
Ah, jogador. O Casonati também, bom jogador.
Me chamou atenção, cara, o cara sabe jogar, sabe sair jogando, né? Ontem eu vi a declaração do Tencati falando que ele é muito parecido com o Rogério Zimmermann. Passou um frio no estômago, né? Mas como a gente já se nós ficar mais 5 anos na Série B, já tô feliz, né? O negócio
é um vaceiro,
né? Mas agora tá na hora de saltar, né, Felipe? Não tá? Não dá, não dá pra ficar só na mesma, porque se acomoda, a gente fica só. Quando vê, fica aí 40 anos sem ganhar um campeonato, 30 anos sem ganhar um campeonato, os caras, não dá, tem que ir.
Não, e a gente tá vendo aí time grande caindo para C, time grande, né? Time com estrutura maior que a do Brasil caindo para C, então tem que continuar.
Bota maior estrutura que o Brasil.
É, bota só maior.
Só o Vitória, esse aí tem no 6 ou 7 CT, cara. 6, 7 CT de... É.
Temos aonde eu estou, tem torcedor do Figueirense.
Pô, então tu tá aonde? Tá no fundo?
Sacanagem, hein, Roger? Senti maldade na tua pergunta.
Aí, ó, tem um Figueira aí.
Tem um Figueira? Ah, tá bom.
Catarina, fala aí.
E aí, rapazes? Beleza?
Opa!
Tudo bem?
Beleza, beleza?
É. Tá triste com o teu time? Não. Já esperava?
Qual deles?
O Figueirense? O
não. É, não, eu sou gremista, eu. Só que como eu morei 17 anos lá em Florianópolis, eu torcia pro Figueirense, né? Ia nos jogos lá, mas eu sou gremista, né? Natural de Três Passos, né? Gremista de coração, né? Não tem... Na derrota, na vitória, sempre Grêmio. Não adianta. Tá certo.
Vai ser campeão do Brasil.
Com certeza. Aí tem que aturar o Colorado na minha casa ainda. E assistir o jogo ainda. Não, mas é torcendo, irmão, cara. Irmão, né?
Tá certo.
Vou ali que eu tô dando banho nas crianças. Um abraço aí pra vocês, tudo de bom, rapaziada.
Um abraço.
Nem quis falar do Figueira. Série C. Rolou, saltou da barca.
Felipe, era essas informações aí do Pelotas?
Sobre o Pelotas era, por enquanto é isso que a gente tem de informação. Depois vamos apurar mais essa relação dos empréstimos da dupla Grenal aí, né? Sobre o aproveitamento dos times do interior aí da gurizada.
Gente, vamos agradecer o professor aí que perdeu seu tempo aqui com nós. Aqui. Obrigado, Guinter. Obrigado, hein, pela
Eu que agradeço, gente.
Valeu mesmo.
Disposição aí para sempre que quiserem aí.
Muito boa a participação.
Não, vamos querer tempo. Mais, assim. Futebol para nós é futebol e cultura. Se não tiver cultura, não vamos a lugar nenhum. Aqui. Então tá, gente, era isso aí. Fechamos aí. Futebol e cultura.
Fechou? Bom fim de domingo para todo mundo.
Isso aí, bom final de domingo a todos. E semana que vem vamos trazer um pouco de futebol feminino, né? Tem o torneio She Believers Cup lá no Canadá e nos Estados Unidos. Começa algumas competições de futebol feminino também, sub-19, sub-20, nacionais. Mas semana que vem a gente traz esses assuntos aí. Uma boa noite. Boa.
Então tá, um uma boa noite a todos. Voltamos domingo que vem com mais futebol e cultura. Uma boa noite. Tchau, tchau.